Jornal da USP no ar. Medicina.
Olá, tudo bem? Eu sou Roxane Ré. E a proposta desse podcast da Rádio USP é apresentar para você estudos, pesquisas, inovação na área de medicina, em entrevistas exclusivas com os especialistas que foram veiculadas no Jornal da USP no ar. E no episódio de hoje, USP vai realizar o maior estudo sobre os hábitos alimentares no Brasil. O importante é saber qual o padrão alimentar dos brasileiros para prevenir doenças crônicas. E mais. O Brasil, sabemos, convive com a falta de médicos em diversos serviços e especialidades. A novidade é que uma parceria entre a USP, o Ministério da Saúde, a Organização Pan-Americana e a Organização Mundial vai identificar a demanda no país. Fique ligado.
Jornal da USP no ar. Medicina.
Tem início um dos maiores estudos do Brasil na área de epidemiologia nutricional. Estamos falando do Nutrinet Brasil, que acompanhará 200 mil voluntários de todo o país, ao longo de vários anos, para estudar, então, o padrão de alimentação das pessoas e a relação com o risco de desenvolver doenças crônicas. Estamos falando da obesidade, diabetes, câncer. O estudo que será realizado por grupo de especialistas do Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde, da Faculdade de Saúde Pública da USP. Esse núcleo é o NUPEM. Bem, a gente já sabe, há estudos que mostram a alimentação exerce enorme influência sobre a saúde das pessoas. Entretanto, mais do que o consumo, é o padrão de um alimento ou outro, é o padrão de alimentação que pode ter relevância. Estudos semelhantes já foram realizados, por exemplo, em países europeus. A gente até pode falar disso aqui, nos Estados Unidos também, e aqui no Brasil. Que padrão é esse? Não é que é justamente o que o estudo pretende descobrir. E eu vou conversar sobre o tema com a professora Maria Laura Lousada, do Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde da USP Unopens. Bom dia, professora. Como vai?
Bom dia.
A gente já conhece muito sobre, por exemplo, dieta ocidental, sobre a dieta mediterrânea lá na Europa. A gente tem uma dieta padrão aqui no Brasil ou vocês ainda precisam descobrir detalhes desse perfil?
Eu acho que é exatamente como tu começou falando, né? Existem vários estudos, né, ou alguns estudos que já foram realizados em outros países e que conseguiram identificar o padrão de alimentação que protege, né, de várias doenças crônicas e que promove a saúde nesses países. Mas exatamente porque a alimentação ela é determinada pela cultura, pela história, pelos hábitos das pessoas, a gente não necessariamente consegue aplicar os resultados encontrados nesses estudos em outros lugares, que não aquele lugar, né? Então, por isso que é muito importante a gente entender qual é o padrão alimentar dos brasileiros e, mais do que isso, né, quais são as características desse padrão, que inclusive podem ter uma variação regional, já que o Brasil é um país continental, que vai proteger a saúde dos próprios brasileiros.
A gente sabe alguma coisa já do cardápio padrão ou mais ligado à cultura do Brasil, que é o tradicional arroz, feijão, e a gente já ouviu dizer que isso é bastante saudável, né?
Uhum.
Mas há variações regionais, há pratos típicos das regiões brasileiras. Em média, o brasileiro ele tem um padrão razoavelmente saudável ou não?
Se a gente for comparar o padrão alimentar brasileiro com outros países do norte, como os Estados Unidos e o Reino Unido, que já tem uma alimentação praticamente dominada por esses produtos prontos para consumo, né, embalados, industrializados, a gente pode dizer que a gente ainda tem uma alimentação bem regional, né, ainda muito característica, com pratos que são preparados na hora, frescos, como arroz com feijão. Mas a gente também sabe que isso está mudando, né, que cada vez mais a gente se aproxima desse padrão norte-americano, né, ou dos países do norte, e a gente está substituindo essas refeições preparadas na hora pelos pratos prontos para consumo, pelas refeições prontas. E acho que isso a gente também consegue identificar num estudo dessa magnitude, que é o Nutrinet, acompanhando as pessoas, né, e vendo qual é o impacto na saúde das pessoas que já tem aderido a esse padrão mais ocidental ainda, né? E o que acontece com as pessoas ao longo dos anos que elas começam a modificar os hábitos delas?
Como é que vocês pretendem fazer? Então, vamos explicar um pouquinho o alcance, o tamanho de um estudo como esse. Como é que ele vai acontecer na prática? O que é que vocês pretendem pesquisar?
Tá, então eu acho que o Nutrinet se propõe a ser um maior estudo de corte, né? O maior estudo de acompanhamento de pessoas já realizado no Brasil. E a gente tem o objetivo de acompanhar, por pelo menos 10 anos, pelo menos 200 mil pessoas que residam nas diferentes regiões do país. E uma grande inovação desse estudo, exatamente porque a gente tem essa pretensão de acompanhar esse número enorme de pessoas, é que ele vai ser realizado totalmente online, totalmente via internet. Então, a gente não vai encontrar as pessoas para realizar as entrevistas. Então, a gente tem um portal que se chama Nutrinet Brasil, que é muito fácil de ser encontrado ali nesses buscadores, no Google, enfim. As pessoas entram, fazem um cadastro muito rápido, validam o e-mail, entram de novo no portal e começam a responder os questionários. O questionário inicial, ele é super curto, ele leva no máximo, assim, 5 minutos para ser respondido. Tem algumas perguntas sobre alimentação do dia anterior, algumas perguntas sobre condições de saúde e escolaridade, né, algumas características socioeconômicas. E a partir daí, a pessoa recebe notificações no seu e-mail sobre os próximos questionários a serem respondidos. Então, a ideia é que a gente não tenha nenhum problema logístico que envolva a maioria das pesquisas que coletam dados de forma presencial, e que é isso realmente que vai fazer com que a gente consiga esse número enorme de pessoas com essa diversidade que a gente busca, né? Pessoas de vários lugares, com diferentes características, enfim.
Estou com o site aberto aqui, né? Muito fácil, portanto, você entra ou se cadastra. É bem simples. E aí, só para a gente ter uma ideia, que tipo de questionamentos as pessoas, os participantes, vão encontrar, professora Maria Laura?
Não, esse primeiro questionário, então, ele tem algumas perguntas curtas sobre alguns indicadores de alimentação, né, o consumo de alguns alimentos ou grupos de alimentos no dia anterior da entrevista. Algumas perguntas sobre condições de saúde, a presença de doenças como diabetes, câncer, doença cardiovascular, e uma pergunta sobre a escolaridade da pessoa, né? Nos 15 dias que sucedem a resposta desse primeiro questionário, a pessoa vai receber uma notificação no e-mail para responder mais uma vez o questionário da alimentação. Isso é importante porque a alimentação, ela não sempre representa o nosso hábito mais usual, né? Então, a gente coletando mais de um dia de informação sobre alimentação, a gente consegue ter mais certeza que a gente pegou o padrão mais característico, mais habitual das pessoas. E a partir disso, a cada 3 meses, vai vir a notificação no e-mail para daí sim os novos questionários, né? Que são um pouco mais amplos e também perguntam sobre características de saúde, de alimentação, e que inclui aí um novo questionário de alimentação também. E é bem importante a gente falar que as pessoas não precisam se preocupar em relação à confidencialidade e sigilo dos dados.
Leu meu pensamento. Eu ia te perguntar sobre a reserva dessas informações, o cuidado com essas informações, claro.
Claro, né? A gente tem uma equipe de desenvolvedores que fez, né, de forma totalmente inédita essa plataforma de coleta de dados online. Os dados fornecidos, eles ficam armazenados sob absoluto sigilo, né, no sistema Internuvem da USP, que é um sistema absolutamente seguro. No momento da análise de dados, que é realizado daí sim pela nossa equipe de pesquisa, a gente recebe os dados sem nenhuma identificação das pessoas, então sem o nome, né, tudo vira um número, um identificador. A pessoa que tinha tal nome, ela vira, né, 1101. Então, a preocupação com o sigilo, obviamente, é uma grande preocupação nossa, mas está totalmente garantido.
Eu acho que uma outra posição importante, professora Maria Laura, é sobre quem pode participar, né? Tem limite, tem algumas restrições, é livre, vamos explicar, porque todo mundo está ouvindo, por exemplo, eu já me interessei, né, gente? É bacana você fazer parte de um estudo desse porte, né? Eu acho muito bacana quando você pode cooperar com pesquisas, estudos, é bem interessante. Então, quem está ouvindo pode participar, tem restrições.
Então, qualquer pessoa com 18 anos ou mais, então é feito com adultos, que residam no Brasil, daí sim, em qualquer região, com qualquer característica, pode participar do estudo, né? Então, isso que tu falou é muito importante, porque as políticas públicas de saúde e até mesmo as ações mais individuais de saúde, os aconselhamentos que a gente recebe em consultas individuais com médicos, outros profissionais da saúde, é muito importante que eles sejam baseados em evidências. E por isso a importância desse estudo, para a gente conseguir qualificar as ações de alimentação que promovam a saúde das pessoas. E é muito interessante essa ideia de conseguir contribuir com a ciência, né? Com a produção dos dados que depois vai voltar para a população na forma de ações de saúde.
Uhum. Claro. É bem interessante poder fazer parte. Então, que você que está nos ouvindo e tem interesse, participe, não é? Para ajudar, porque são os desdobramentos de um estudo como esse são extremamente relevantes para a gente conhecer um pouco o nosso perfil. Eu citei, por exemplo, alimentação na Europa. A gente já ouviu falar muito sobre dieta mediterrânea. Uhum. Tem muita gente aqui no Brasil que faz, ou já fez, já teve uma onda, porque dieta é uma coisa de moda também, o que é ruim, né? Então, uhum. Esse ponto de vista é ruim. Já teve gente que tentou fazer dieta mediterrânea. E outras dietas, quer dizer, identificar o nosso padrão vai ser bem interessante. O padrão do Brasil, que eu estou dizendo, né? Eu acho que passamos as informações básicas para as pessoas que queiram participar. Nós esquecemos de algum detalhe? Acho que não, né? Qualquer dúvida, nós vamos colocar o endereço, o link, para você acessar e se cadastrar. nutrinetbrasil.fsp, que é de Faculdade de Saúde Pública, .usp.br. Confere?
Confere. Acho que também é importante dizer que se colocar direto no Google Nutrinet Brasil, é a primeira página, claro, que aparece ali.
Bacana, mas a gente, se você pegou essa entrevista iniciada, a gente já vai publicar na íntegra, inclusive com este link. E aí vamos conversando, estamos aqui com espaço aberto, professora, para ir conversando sobre os primeiros passos, as primeiras etapas deste grande estudo Nutrinet Brasil, que acompanhará 200 mil voluntários para estudar padrão de alimentação e risco de doenças crônicas. Eu conversei com a professora Maria Laura Lousada, do Nupens. Muito obrigada, professora.
Obrigada, bom dia para vocês.
Jornal da USP no ar. Medicina.
A Faculdade de Medicina e a Fundação Faculdade de Medicina assinaram agora em janeiro um acordo com a Organização Pan-Americana de Saúde e o Ministério da Saúde para implementação do projeto PruvMed 2030. Para desenvolvimento e aplicação de modelos para análises de necessidades de médicos em geral e de especialistas no Brasil. E eu vou conversar agora sobre o assunto com o professor doutor Mário Scheffer. Ele é do Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da USP e coordenador deste projeto. Como vai, professor? Mais uma vez, bom dia e bem-vindo aqui ao Jornal.
Ah, bom dia, Roxane. Bom dia, ouvintes da Rádio USP.
Eu gostaria que o senhor detalhasse um pouquinho mais onde é que vocês pretendem chegar com esse estudo a respeito da necessidade de médicos no Brasil.
O nosso objetivo é contribuir para a elaboração de um modelo, né, capaz de analisar, de projetar a necessidade futura de médicos no Brasil. E com isso, a intenção é subsidiar políticas públicas de formação de médicos, distribuição desses profissionais, fixação e permanência dos médicos. Nós temos mudanças significativas na população, no número de médicos no país. Nenhum país do mundo passou por mudanças tão importantes num curto período de tempo. Eu me refiro à abertura de dezenas de novos cursos de medicina, que já somam mais de 340 escolas médicas no Brasil, que juntas formarão, em curto prazo, mais de 35 mil novos médicos por ano. Uhum. Né, para se ter uma ideia, há menos de 10 anos, não se formavam nem 20 mil médicos por ano. E é importante, então, detalhar essa oferta, essa nova oferta de médicos, e também tentar compreender por que um país com tantos médicos, nós teremos 500 mil médicos no Brasil agora em 2020, mesmo assim convivemos com falta de médicos em diversas localidades, em diversos serviços, em várias especialidades médicas. Os médicos, eles estão mal distribuídos geograficamente, muito presentes e concentrados, por exemplo, nas capitais, nas regiões sul e sudeste, mas também mal distribuídos no sistema de saúde. Há hoje uma concentração de médicos mais próximos das estruturas e dos serviços privados do que do Sistema Único de Saúde.
De fato.
Também uma maior concentração em determinados níveis de atenção e menos concentrados, por exemplo, na atenção primária, nas unidades básicas de saúde, nos programas de saúde da família, que é um nível de atenção muito importante para o sistema de saúde. Então, compreender melhor quais são as características hoje da oferta, não só de médicos em geral, mas também de médicos especialistas. A formação de médicos especialistas, ela ocorre principalmente por meio de residência médica. A residência médica no Brasil é quase que totalmente financiada por bolsas públicas, então há um investimento importante público para a formação de médicos especialistas e tentar compreender, né, se a demanda por médicos, a demanda da população e também do sistema de saúde por médicos e em determinadas especialidades, se ela cresce mais rapidamente que a oferta ou, por outro lado, né, se há também pontos de saturação, se já foi alcançada, né, uma capacidade de absorção de médicos em determinadas circunstâncias.
Uhum,
né? Então,
uhum.
Esse é um objetivo, né? Tentar juntar informações sobre a oferta de médicos, mas principalmente associar essa oferta a necessidades reais de saúde da população e também do sistema de saúde.
Professor Mário, dois pontos. A gente ouve sempre, uma é que falta médico no Brasil e outra é que esse número de profissionais que temos hoje no Brasil está mal distribuído. Então, eu quero entender melhor, o senhor já tocou no ponto de se é em função dessa realidade que nós vamos tentar detalhar isso. Então, isso é a realidade do Brasil, essa distorção vem aumentando. E outra, que é a seguinte, a demanda a gente sabe que é elevada, mas essa demanda por atendimento no serviço público vem aumentando?
Há uma desigualdade na distribuição de médicos.
Uhum.
Né?
Isso então, é realidade.
Há uma sobreposição de desigualdades.
Uhum.
Tanto a desigualdade geográfica, mas também uma desigualdade entre os setores público e privado da saúde. Né? As estruturas públicas hoje do sistema de saúde, do SUS, têm menos médicos à disposição do que as estruturas privadas que atendem a menor parte da população. Então, esses dois níveis de desigualdade, eles geram, sim, falta de médicos localizados, né? Falta localizada em determinados serviços, em determinadas circunstâncias. Outra questão é que há uma necessidade de adequar a formação e a oferta de médicos e de especialistas a mudanças nas necessidades de saúde. Nós temos hoje mudanças no perfil de adoecimento, de morte da população brasileira, houve queda acentuada da mortalidade por doenças transmissíveis, por exemplo, mortalidade também de menores de 5 anos por causas evitáveis, mas temos um aumento das doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes, doenças cardiovasculares e câncer, também aumento de mortes por causas externas, por acidentes de trânsito e violência. Então, há uma demanda por determinados serviços, por determinados médicos e especialistas, e precisamos também, né, readequar, né, para melhorar os indicadores de saúde, para atingir metas de saúde, precisamos aproximar cada vez mais o perfil dos médicos formados e também o número, a oferta de médicos a essa realidade do sistema de saúde, né, e da população.
Uhum.
E também nós temos reconfigurações do sistema de saúde, né? Temos assistido aí uma piora no financiamento do Sistema Único de Saúde. Então, na verdade, o sistema público ele não está expandindo e não há um investimento à altura do crescimento da demanda, né, nos serviços do SUS. E, por outro lado, um crescimento do setor privado da pior forma possível, aí uma pressão para crescimento de planos de saúde de menor cobertura, uhum. as clínicas populares, enfim, isso tudo afeta o mercado de trabalho médico, afeta a disponibilidade desses profissionais e muitas vezes afasta o profissional médico da real necessidade de saúde das pessoas e também dos serviços de saúde.
Bom, por tudo isso que o senhor está nos explicando, é muito importante um projeto dessa natureza. Agora, vamos detalhar um pouquinho, professor, tem duração de quanto tempo, como isso será feito, quantos pesquisadores vão fazer parte deste projeto, e falar um pouquinho de perspectiva, né? Como é que deve transcorrer esse projeto e os primeiros resultados?
Então, esse é um projeto inicial de 2 anos, né, onde vamos considerar vários modelos que estimam a necessidade, a provisão de médicos. Outros países já utilizam modelos semelhantes, né, e ao fim, né, nós esperamos que, se pudermos, nesse período de 2 anos, compreender as tendências atuais de oferta de médicos e também de necessidades de saúde da população e do sistema de saúde, contribuir para um planejamento, aí sim, um planejamento de médio prazo, tendo como horizonte o ano, né, de 2030, né, um planejamento que seja capaz de subsidiar a implementação de políticas de oferta, de regulação da formação de médicos, né, então analisando a dinâmica da oferta, da expansão, da distribuição hoje de vagas de graduação e de residência médica que formam os especialistas médicos no Brasil, o quanto, né, que todo esse investimento, ele de fato está associado e quanto ele se aproxima das necessidades, né, de acesso ao Sistema Único de Saúde.
Não vou perguntar aqui se falta mais médico pediatra, ou se falta mais cirurgiões, ou atenção básica, atendimento, primeiro atendimento que é feito público. A gente sabe o quanto isso pode diminuir, né, problemas, desdobramentos, doenças, casos mais graves, mais adiante, o quanto isso pode representar de economia, por exemplo, nos gastos. Em função do que o senhor já disse, são novas doenças, doenças crônicas, acidente, violência, enfim, já dá para ter uma ideia de que precisamos de médicos em diversas áreas e altamente qualificados, e aí eu acho que o papel da Faculdade de Medicina é importantíssimo da gente lembrar a formação de excelência desse projeto. Eu conversei então com o professor Mário Scheffer, do Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da USP, ele que é coordenador deste projeto, este estudo que definirá a necessidade de médicos no Brasil.
Muito obrigado, né? Agradeço mais uma vez. E bom dia aos ouvintes da Rádio USP.
E chegamos ao final do episódio de hoje. Essas e outras entrevistas você acompanha de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 9h30 da manhã. Na Rádio USP, 93,7 em São Paulo, 107,9 em Ribeirão Preto. E se quiser baixar o nosso podcast, é só acessar o portal jornal.usp.br ou então utilizar seu agregador preferido. Tchau, tchau e até a próxima.
Jornal da USP no ar. Medicina.